Agora são 10 horas e 8 minutos. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Victor Salmória. Ele visitou quase 50 países. Esteve aqui em novembro do ano passado, anunciando que estaria fazendo uma volta ao mundo. 49 países, é isso, Victor? Satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Felicidade estar aqui com você hoje. Lembrar daquele dia que eu vim há um ano atrás, basicamente, né? Um ano e um mês atrás, para contar para você de um sonho, né? Que era visitar, fazer uma volta ao mundo aí, sair pelo mundo em 4 anos. E tá voltando no meu intervalo do primeiro ano, né? Eu falo, a primeira temporada da Fantástica Volta ao Mundo. A gente conseguiu visitar 49 países nesse último ano. Foram países da Oceania, que são uma das regiões mais difíceis de se visitar, menos visitadas do mundo. Eu tive em alguns países super curiosos, assim, com nomes que eu não lembrava, não conhecia. Foi uma experiência incrível e pra mim tá aqui hoje, Zé, falando contigo é memorável pra ver a realização disso, sabe? Pra contemplar a realização do que a gente fez dentro desse um ano. E só agradecer pelo espaço e contar um pouquinho pros nossos ouvintes que não conhecem a Fantástica Volta ao Mundo, convidá-los a entrar nessa jornada comigo. Basicamente é um projeto, Zé, de uma viagem de volta ao mundo pra conhecer todos os países do mundo, né? Eu tinha projetado isso quando eu saí para fazer em 4 anos, seria basicamente uma semana por país que eu estaria passando e mostrando às pessoas que me seguem nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube da Fantástica Volta ao Mundo. Se você procurar lá, você vai encontrar, coloca Fantástica Volta, já vai aparecer. Mostrar para as pessoas, mostrar para o brasileiro que talvez não tenha condição de viajar o mundo, que talvez não tenha tempo, talvez não tenha... Mostrar o mundo para o brasileiro, basicamente esse era o meu objetivo quando eu saí. E aí depois de um ano da nossa primeira temporada, que foi basicamente 25% do mundo, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz.
Você começou por qual país e como que foi? Fale um pouquinho mais sobre a estada nesses países. Você ficou pouco tempo, alguns países um pouco mais, como que foi?
Exatamente. Basicamente, eu comecei pela Espanha, que foi apenas por uma questão logística. Depois eu já entrei na Ásia, fiz ali o Oriente Médio, visitei 14 países muçulmanos dentro dessa jornada. Fiz Catar, fui na Copa do Mundo, que era um dos objetivos, né? Assisti um jogo do Brasil lá na Copa. Fiz toda a região do Oriente Médio, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita. Depois eu entrei na região da Ásia Central, que é Índia, Bangladesh, Myanmar... Sri Lanka, uma ilha maravilhosa, lindo país. Maldivas eu tive também, Nepal. Depois eu acabei indo mais para o leste da Ásia, né, o Sudeste Asiático, que foi aquela região de Filipinas, Indonésia, Vietnã, Laos. Eu basicamente, a maior parte, o meu maior foco foi dentro da Ásia, no ano passado, né, dentro desse primeiro ano. Estei Japão, Coreia do Sul. Depois a gente entrou para a Oceania ali, Austrália, Nova Zelândia e 11 ilhas da Oceania. Eu tinha começado para fazer 7 dias por país, dependendo do país, se era um país menor eu ficava um pouco menos, se era um país maior eu ficava um pouco mais. Isso daria basicamente 7 dias de média por país, colocando 211 países reconhecidos, né, pela FIFA. E aí no meio do caminho, depois que eu acabei visitando muito corrido alguns países e deixando para trás aquilo que eu me propus a fazer, que era tentar não fazer um passeio turístico, né? Quem me segue não vai talvez ver o ponto turístico mais famoso do país, mas ele vai tentar entender, que é o que eu busco, Zé, vai tentar entender como aquelas pessoas vivem, sabe? A maioria, mas a grande maioria dos dias eu dormia na casa de locais, eu ficava na casa dos locais. Tem uma ferramenta online que você encontra hospedagem grátis na casa de pessoas. Então eu tomava o café da manhã deles, eu queria entender o que eles pensavam, conversar sobre eles, entender basicamente o que eles pensam do Brasil. Era uma das coisas também que é muito interessante você perguntar, né? Eles amam o Brasil. Uma das coisas que mais me deixou feliz em ver é quanto o nosso país é bom. Porque a gente falava, quando as pessoas perguntavam de onde eu era, né? Eu falava Brasil, se eu pudesse gravar a reação dessas pessoas e fazer um vídeo compilando, seria um vídeo viral hoje, com certeza. Porque é incrível, quando eu falo Brasil, você é de onde? Do Brasil. E eu muito longe, né? Esse país é muito longe daqui. A gente tá falando de 14 mil quilômetros daqui. As pessoas, aquela reação positiva, Brasil, daí era sempre Pelé, futebol, Neymar. Mas assim, a gente é querido pelo mundo, sabe, Zé? Isso é uma das coisas que me deixou muito feliz em descobrir. Nós, talvez as pessoas de fora gostem mais do Brasil do que nós mesmos, tenham um sentimento mais positivo do que nós próprios brasileiros, sabe? Isso me deixou muito feliz, basicamente. E aí, do meio pra frente da viagem, eu acabei mudando. Eu ficava 7 dias e ia terminar em 4 anos. Eu acabei optando, Zé, pra ficar mais em cada país. Então, os últimos países que eu fiquei aproximadamente 25 dias, por exemplo, eu fiquei 25 dias no Afeganistão, que é um país super... assim, as pessoas têm medo, têm um receio, têm uma insegurança. Na verdade, a gente desconhece, né? Porque ninguém entra lá, né?
Tem várias restrições. Você cumpriu certinho os protocolos lá?
Graças a Deus, tô vivo. Tô aqui. Se eu tô contando aqui, deu certo.
Sofreu não, né?
Nada. Foi maravilhoso. 25 dias no Paquistão, fiquei no Uzbequistão. Na Índia, eu fiquei 35 dias. Na Indonésia, eu fiquei 15 dias. Enfim, eu acabei deixando para fazer um pouco mais lento esse processo. Aí hoje eu acabei definindo que eu quero fazer isso da minha vida, basicamente, sabe? E aí eu já não tenho mais prazo para acabar. Eu vou fazer, eu vou entrar... O ano que vem eu tenho um projeto de fazer do Ushuaia, na Argentina, né? Que é o ponto mais ao sul do mundo, do ponto do mundo lá embaixo da Argentina. E até o Alasca, sem usar avião. É esse meu desafio do ano que vem. Só de carro e barco, né? Que tem alguns lugares que você não tem uma via de carro, então a gente vai fazer de barco. Mas vou entrar no Brasil ano que vem, quero fazer toda a Amazônia, pela Amazônia da Colômbia, vou entrar para Manaus, depois vou fazer Amapá, depois quero fazer as Guianas. Hoje eu vi a notícia que talvez vai ter guerra entre Venezuela e Guiana, né? Não sei se você viu, já me deixou um pouco preocupado, mas quero fazer as Guianas, vou fazer Suriname, vou fazer Venezuela... o ano que vem vai ser focado na América do Sul, um pouco de Brasil, e na América Central, fazer as ilhas do Pacífico, do Atlântico ali, da América Central, depois México, Estados Unidos, Canadá e aí o Alasca, por final. Esse é o projeto.
Muito interessante, e daqui a pouco a gente fala mais sobre as próximas jornadas. O Oscar está nos acompanhando. Que bacana ouvir essa mensagem. Samuel faz aqui uma pergunta. E depois de percorrer vários países, você admira mais ou menos o Brasil?
Eu admiro mais. Eu acho que a gente tem nós temos um certo preconceito em relação ao nosso país. É porque aquele negócio, santo de casa não faz milagre, né? Mas nós somos um povo do bem, isso eu consigo notar. Nós somos um povo querido pelos outros povos. A maioria dos países do mundo conhece o Brasil. O Brasil é um país conhecido. Se eu falar para vocês, alguém aqui que nos escuta conhece um país chamado Tonga? Ou conhece um país chamado Ilha Salomão? É um país reconhecido pela ONU. A gente não conhece, mas quando eu vou para a Ilha Salomão, lá no Pacífico, uma ilha minúscula, e eu falo Brasil... Eles reconhecem o Brasil, entendeu? Então a gente tem a gente é querido, a gente tem um sentimento bom.
Teve algum lugar que você foi, que você disse que era do Brasil e a pessoa não sabia?
Ah, teve algumas situações assim, mas é raro, é muito raro.
Porque... E vai da pessoa que responde também ali, de repente.
Exatamente, né? Por exemplo, eu vivi nos Estados Unidos 6 meses, tinha gente, muitos americanos não sabiam que o Brasil ficava na América, por exemplo, eles achavam que o Brasil ficava na África.
Mas então, assim, por falta de informação.
Exatamente, daí faltou o colégio mesmo. Mas assim, eu não julgo, porque eu também desconhecia vários países, assim, por exemplo, Sri Lanka, é um país que pouca gente conhece, e é um país, assim, que tem uma representatividade, Mianmar, Laos... tem vários países na Ásia ali que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Kirguistão. Uhum. São países desconhecidos. Então...
E a comunicação? O inglês, você vai longe, mas enrosca também em alguns lugares, né? Tinha que ter um tradutor? Como é que funciona?
Na verdade, assim, eu usei muito pouco o Google Tradutor. Muito. Situações, assim, muito esporádicas. Porque eu lutava para não usar. Eu tentava não usar. Tentava sempre estar em contato com pessoas. E eu fui muito abençoado a viagem inteira. Então, sempre apareceu anjos da guarda na minha vida, que é incrível. Essas histórias são as histórias bonitas, assim. Contar um pouco sobre a história do país, contar um pouco sobre a cultura é legal. Mas você viver com os locais e mostrar o carinho que eles têm por um estrangeiro maluco, né, que tá viajando o mundo e me abraçar do jeito que eles me abraçavam em diversos países. Isso aconteceu em 40 países. Assim, de cair na mão, na casa de um local que nunca ouviu falar em mim, que nunca ouviu falar no meu projeto, mas que me abraçou, que me cuidou, que me deu comida, que me deu hospedagem. E viver isso era incrível. Então, eu sempre tentei buscar pessoas que falavam inglês. O inglês é suficiente. Hoje, se você fala inglês, ele é suficiente para você poder fazer uma viagem internacional tranquilamente, para você poder explorar o mundo. É uma das coisas que é uma das coisas que hoje eu gostaria de falar isso para o Brasil, sabe?
Uhum.
Deem foco no inglês, para os nossos jovens principalmente. Se vocês querem pensar em mundo cada vez mais globalizado, as possibilidades de ir para fora vão ser cada vez maiores, aprendam, foquem. É. Eu não foquei no inglês quando eu era novo, quando eu tive a oportunidade, apesar da minha mãe sempre me estimular a fazer. E aí, quando eu fiquei mais velho, eu tive que ir para os Estados Unidos, foi uma decisão minha, para estudar na força do ódio. E graças a Deus aprendi e mudou a minha vida, né?
Tem muita gente perguntando aqui, o inglês realmente é necessário. Muita gente perguntando aqui sobre a comida, sobre a alimentação, a diferença, o que você viu de diferente que você gostaria de contar.
Eu acho que o principal ponto, nós temos uma cozinha maravilhosa. Eu cheguei no Brasil ontem, eu fui na casa da vovó, uhum. Olhar aquele buffet daquele tamanho, olhar para as possibilidades, isso você não encontra em lugar nenhum no mundo. É muito difícil. Um buffet, sei lá, deve ter 50 opções de comida lá diferentes, né? Saladas. Normalmente as comidas são mais restritas nesses lugares. Você vai no restaurante, vai ser opções de, sei lá, 5, 6 opções. Tem países que é arroz, arroz, arroz e arroz. Por exemplo, esse Ilha Salomão, que é um país muito pobre, muito subdesenvolvido lá na Oceania. E aí, como eu estava com locais, eu estava no meio da floresta, no meio do nada, assim. O café da manhã era arroz, o almoço era arroz empapado, era uma panela de arroz, nada sequinho, não é aquele arroz gostosinho, é uma papa de arroz.
E o tempero? Alho? O tempero,
olha só, o tempero às vezes era sazon, às vezes, quando dava para comprar uma latinha de atum, para misturar no meio de um arroz inteiro. Era uma latinha de atum para fazer para dar aquele caldinho do atum ali, porque ia dividir isso em 5. E às vezes era só arroz. Isso não aconteceu sempre, eu não estou falando que isso, claro. Eu vivi isso, né? Eu vivi em algumas situações esporádicas. Mas pessoas vivem isso todos os dias em alguns lugares do mundo. E aí olhar para a nossa comida, olhar para o Brasil hoje, a nossa diversidade de gastronomia, das misturas que a gente tem com a comida italiana, com as massas, com o nosso arroz e feijão, bife, ovo, salada. Ah, meu Deus, a nossa comida é muito boa. Mas aí eu vou contar uma coisa bem engraçada que vai surpreender a maioria das pessoas. Uma das comidas mais gostosas do mundo é uma das comidas mais zoadas pela internet do mundo, que é a Índia. A comida indiana, ela é incrivelmente rica, ela é deliciosa, né? E aí, por conta da internet, dos memes e tudo mais, ela acaba as pessoas falando, a Índia é isso, aquilo.
É muito temperada a comida lá? Estão perguntando.
É aqui, assim, ó, tem aproximadamente... Tem muito pimento, não? Tem aproximadamente 30, 40 tipos diferentes de tempero que eles colocam no mesmo prato. As iguarias, né, que a gente chama... As iguarias mudou a história do mundo, né? As rotas comerciais para levar as iguarias da Índia para a Europa... E trazer produtos da Europa para as Índias, enfim. Isso mudou a história do mundo, mudou a história da navegação, foi assim que a maioria dos países distantes daquela região foram descobertos. Mas a comida é extremamente rica. Quando você coloca na boca, assim, parece que explode um monte de coisa diferente, de sensação diferente. É incrível. Comida da Índia. Uma comida que me chamou muita atenção foi a comida do Afeganistão. Eles têm um prato que basicamente comem esse prato todos os dias. Chama-se Kabuli Palau. É um arroz com carne de carneiro no meio, assim, misturado, mas eles fazem muito bem ela. É uma carne que fica bem suave e bem macia. E aí eles colocam uva, passa e cenoura. É basicamente isso.
Ah, deve ficar bom, né?
E isso dá, essa uva passa, dá como se fosse um açucaradinho, assim, sabe? Pro arroz. Meu, tá me enchendo a boca d'água só de pensar, só de lembrar do Kabuli Palau, só... Maravilhoso. Alguns países eu sofri bastante com comida. Nada de sofrer, porque a minha cabeça estava aberta para isso, né? Uhum. Muitas vezes você vai no mercado, compra os cup noodles lá, e vai comer cup noodles e comer sucrilhos e tá tudo bem. Quando é ruim, apela para isso. Alguns países muito caros, meu orçamento era baixo. Então, às vezes eu apelava para isso até por uma questão financeira também.
Tem gente perguntando aqui, Vitor, você perdeu ou ganhou alguns quilinhos?
Cara, no meio da viagem eu tinha perdido bastante. Quando eu passei pelas ilhas do Pacífico lá, que eu tive uma alimentação bem, bem, bem pesada, assim, bem trash, não tava me alimentando bem, eu cheguei a perder mais ou menos uns 6 quilos. Uhum. E aí eu ganhei esses quilos depois de novo, quando eu entrei numa região que daí eu já tinha mais acesso à comida e uma comida que eu gostava mais, aí eu compenso. Eu estou no Brasil, acho que eu cheguei hoje é dia 20...
Hoje é 28.
Eu estou, acho que uma semana já no Brasil. Uhum. E, poxa, passou, hein? Meu Deus, já é uma semana.
Passa rápido, né?
Nossa, quando eu vejo, já vai ser janeiro de novo, já vou estar na estrada.
Janeiro você volta. Tem uma pergunta, pode concluir.
Por favor. Não, só falar aqui. Eu acho que eu engordei já uns 2 quilos aqui no Brasil, porque, mamãe, eu tô compensando.
A pergunta aqui do ouvinte: qual comida ou bebida típica brasileira ele encontrou no país distante que lhe surpreendeu? Chimarrão ou tererê, por exemplo?
Não, chimarrão e tererê é só nosso. Não tem,
não tem
nada
lá
parecido. Você vai ter na Argentina, no Chile, né?
Churrasco você encontrou em algum lugar?
Eles têm carne, mas no nosso formato de churrasco, em nenhum lugar. Lá é muito espetinho, por exemplo. Eles têm os kebab nesses países árabes, muçulmanos. É como se fosse o nosso espetinho, basicamente, né? Eles têm uma churrasqueirinha pequenininha, coloca a brasa. Isso é muito comum. Mas o nosso churrasco mesmo, uma peça de picanha, uma peça de alcatra, no fogo, com sal em cima, isso também é só da nossa região aqui do sul. Você não encontra em nenhum lugar. Eu vi muitas semelhanças com pastel, por exemplo. Tipo assim, massas com recheio, fritas. Isso você encontra em vários lugares pelo mundo. Infelizmente não achei coxinha pelo mundo. Só aqui no Brasil que tem coxinha.
Ah, é?
Que eu amo coxinha. Já comi umas 10 coxinhas desde que eu cheguei.
O Jornandir também nos acompanhando. Vai devagar na coxinha, tem muita gordura. Bom, você faz aquela sem gordura, com menos gordura, né?
Ah, tem não, uma... não. Eu vou na do posto mesmo. Que tiver, morre.